agradecer a sua presença no nosso grupo de trabalho. O objetivo do nosso grupo de trabalho vem na sequência de uma discussão e de uma audição que houve na Comissão de Assuntos Económicos com a ASAI, em que foi proposto que se criasse este grupo de trabalho precisamente para tentarmos perceber o que é que não corria bem no compaginar de dois valores muito relevantes para nós. Por um lado, a questão da segurança alimentar e com a entrada no nosso ordenamento jurídico dos regulamentos HACCP, normalmente conhecidos dessa forma, e por outro lado, com a defesa quer dos pequenos produtores, quer dos produtos tradicionais no nosso país. E nessa sequência, por sugestão de vários grupos parlamentares e também em função de um plano de atividades, entendemos que seria muito importante ouvir algumas pessoas e algumas entidades que nos possam dar mais informação, que nos possam, no fundo, transmitir, de facto, quais as grandes questões quanto temos quanto a isto. Eu começava por apresentar os deputados que aqui estão presentes. O meu nome é Jorge Seguro Sanches, sou do Grupo Parlamentar do PS, sou deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, sou deputado Luís Carloto Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu pedia que se pudesse dar-nos uma primeira, dentro deste enquadramento, uma primeira apreciação sobre as questões que estão aqui colocadas e depois passava a palavra aos deputados todos para podermos colocar algumas questões e ter da sua parte a sua resposta. E já era só. Muito obrigado.
David Lopes Ramos, jornalista do Jornal Público. Eu queria agradecer primeiro o convite. Eu considero isto um direito de ver e estou aqui com todo prazer para dar a minha opinião e responder dentro do que eu sei às questões que me quiserem colocar. Aquilo que eu penso que não tenho uma opinião diferente da generalidade da opinião pública sobre aquilo que está na opinião pública, aquilo que é o reflexo na opinião pública da atuação da ASAI. A mim parece-me que a atuação da ASAI não é sensata. Uma entidade que baseia a sua ação num princípio da Doralex Sedlex está, de um ponto de vista, labora num erro grande, enorme e perigoso. O princípio as leis, na minha opinião, não devem ser duras, devem ser justas e devem ser aplicadas com sensatez tanto quanto possível, atendendo aos casos concretos. Parece-me de louvar que um dos objetivos deste grupo de trabalho seja a defesa dos pequenos produtores. Penso que, em todas as circunstâncias, esse é um objetivo louvável e ainda mais na atual fase que vivemos de grande dificuldade no desenvolvimento do país. Quanto aos regulamentos europeus, entendo que eles não devem ser pura e simplesmente transpostos para a nossa realidade jurídica, realidade social, porque penso que é isso, que não é isso que outros países têm feito. Se me permitem, leio-lhes um pequeno excerto, um apontamento de uma reportagem que eu publiquei em 2004 no Público. Eu fui convidado para ir a Paris pelo turismo de Paris. E deparou-se-me a seguinte realidade que eu exprimi desta maneira. Não só em Paris, como noutras cidades francesas, Nice, por exemplo, tenho passeado por mercados de rua com o perfil dos que tenho visto combater nos últimos anos em Portugal, em nome da higiene e da defesa da saúde pública. Nesta visita a Paris, guiado por um chefe de cozinha em ascensão no panorama gastronómico da cidade, Gilles Choucroun, visitei um desses mercados coloridos, animados, repleto de produtos frescos, desde legumes e frutas, passando por peixes e mariscos, aves de capoeira e de caça, carnes de porco, de bovinos e caprinos, queijos, enchidos e presuntos. Havia ainda quem cozinhasse ao ar livre. Gilles Choucroun, que acabou de publicar com Catarina Khodorkovsky, isto é, 2004, o livro 100% de especiarias, a saga das especiarias apimentadas em 60 receitas, informou preferir este tipo de mercados às grandes superfícies. A eles acorrem pequenos agricultores e outros artesãos com os seus produtos, nos quais o cozinheiro encontra as cores, os aromas e os sabores que guarda na memória. Embora, por vezes, com pior aspecto, as alfaces, os tomates, os espargos, as abóboras, mas também as galinhas, os patos ou as lebres, sabem ao que devem saber, garante Gilles Choucroun. E não é o único que assim pensa, porque gente era o que não faltava nestes mercados da rua. Portanto, eu penso que este tipo de realidade, que, enfim, aliás, há uma grande tradição, de feiras em Portugal, de mercados em Portugal, eu penso que isto devia ser tido, em conta. E devia ser tido em conta num sentido. Eu penso que isto se passa em França e também se passa em Espanha e se passa em Itália, pelo menos, são realidades que eu conheço melhor, porque provavelmente os respectivos governos, as respectivas autoridades, criaram situações de exceção para determinados produtos que eles consideram emblemáticos do seu país. E há, e os seus deputados e as autoridades portuguesas têm à sua disposição uma boa base de trabalho neste domínio, que é uma recolha em três volumes, que se chama Produtos Tradicionais Portugueses. Foi uma coisa editada, vocês conhecem, não é? Estão lá recenseados, acho que são 351 produtos. A edição é de 2001, da Direção-Geral do Desenvolvimento Rural, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento e Pesca, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural. Penso que isto agora já não é, não se chama assim. Penso que sim, que foi coordenado por Ana Soeiro. Mas aquilo foi um grande grupo multidisciplinar, com muita gente, com gente competente. E aí os produtos estão devidamente caracterizados, estão fotografados, no caso daqueles que exigem processos de feitura, estão, vêm lá os processos como fazer, etc. Eu penso que isso é uma boa base de trabalho para que esses produtos cheguem nas melhores condições e sejam feitos de acordo com, portanto, com as melhores tradições de os fazer, não é? Em termos gerais, é isto que eu tenho para dizer. Estou à vossa disposição.
Muito obrigado. Agradecer-lhe a sua exposição. Eu pedi aos meus colegas do Agostinho Lopes e Luís Carlotto Marques que coloquem as questões que entenderam. Eu depois também colocava, mas dava já agora a palavra e depois, no fim, devolvia-lhe para os esclarecimentos que nos pudesse dar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o analista David Lopes Ramos, um conhecedor destas questões, um bom conhecedor dos produtos e da culinária portuguesa, da gastronomia portuguesa, melhor dizendo, também dos vinhos, ao nível dos vinhos. Há, inevitavelmente, uma questão central que, do meu ponto de vista, de certa forma, foi colocada, mas que penso que interessa a este grupo de trabalho na Assembleia da República, com o papel que ela tem, ter uma ideia muito clara. Isto é, a ideia é esta questão. Nós precisamos de mais legislação, precisamos de mais normas jurídicas a regular a intervenção das autoridades de fiscalização nestas matérias, ou, fundamentalmente, precisamos de uma questão que foi referida, que é bom senso, com a ideia de bom senso, sentido de medida, de proporcionalidade, perceber o que não é difícil. Pode ser difícil definir na lei, mas a intervenção à autoridade pode ter, penso eu, se tiver bom senso e sentido de medida, não terá dificuldade em separar. Isto é, separar aquilo que são produções, eu diria, que têm continuidade, que cumpra, que utilizam os dias todos úteis do ano para a produção, digamos assim, de produtos, portanto, de uma forma industrial ou semi-industrial, portanto, mesmo quando é com recurso a produtos de qualidade e artesanais, acaba por ter uma determinada continuidade, uma certa produção contínua. Outra coisa são produções esporádicas, situações temporárias, acontecem uma vez, acontecem num período de inverno, etc. E eu julgo que ele não há legislação nenhuma que nos consiga separar e fazer esta diferença de uma forma clara, de forma a que o legislador possa sempre aplicar, como é o caso da ADAI, a lei é a lei, portanto, toca a penalizar quem se afasta um milímetro da lei. Uma questão, do meu ponto de vista, importante para a Assembleia é claramente esta. É se precisarmos ou não precisarmos de mais legislação. Ou não haverá legislação nenhuma que resolva o problema do bom senso e sentido de medida das autoridades de investigação. Depois, uma outra questão, pela grande experiência, sobretudo na análise, de casas, de restaurantes e, portanto, toda a restauração no nosso país. É uma questão que agora até teve algum desenvolvimento, eu penso que, apesar de tudo, positivo, depois dos debates que tem havido com o Ministro da Agricultura, com o pessoal da ASAI, que é o problema de muitas casas, muitos restaurantes, sobretudo localizados em meio rural, utilizarem ou não utilizarem os produtos, digamos assim, que cultivaram, que produziram a galinha do respectivo galinheiro, os ovos do respectivo galinheiro, ou mesmo do galinheiro vizinho. Esta ideia, sem chegarmos à situação, ou agora, como digo, uma portaria que parece, ainda não li a portaria, que parece que alivia estas obrigações, que era um restaurante, eu também conheço alguns, que tinham uma produção própria, estão instalados, começam por estar instalados em quintas, e, portanto, por exemplo, não podem fabricar os pudins, os ovos que produzem, sem os levar primeiro a classificar. Quem diz ovos diz outro tipo de questões. Portanto, este problema, julgo que é uma questão é uma questão que tem, aparentemente pode ser parecer uma questão de lá na caprina, sem grande significado, mas eu acho que acaba por ter um grande significado, porque nós hoje temos um número muito significativo, ideia que eu tenho, que eu conheço e não conheço muito, de facto, de restauração, portanto, ligada, muito ligada ainda, e bem, pá, como complemento até de algumas, de algum outro tipo de atividade económica, exploração agrícola, mas não só, ligar. Não sei como o David tem um longo historial de conhecimento, de contacto com estas casas, como é que olha para esta questão, como é que vê esta questão. E eram estas as duas questões. Já agora deixa-me falar uma coisa, até porque falou de Paris. Uma outra questão é o problema do serviço de vinhos. O azeite agora, pelos vistos, vai tornar a andar para trás relativamente à obrigação do galheteiro. Portanto, o que está em cima da mesa é que aquela portaria torna a ir à vida. Mas nós permanecemos, do ponto de vista do consumo de vinho, extremamente exigentes do ponto de vista da garrafa. Portanto, a proibição do vinho ao copo. O restão é. E tanto quanto eu sei, pelo menos a última vez que lá estive, em Paris continua-se a beber vinho ao copo. Isto é, posso beber um copo de vinho? Não estou obrigado a beber uma garrafa de vinho? Esta é uma outra questão que eu julgo que valeria a pena o David dizer alguma coisa nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero agradecer a presença do Sr. Jornalista David Lopes Ramos, do Jornal Público. E não vou aqui pisar as perguntas já efetuadas, mas eu preciso visualizar talvez uma região do país que conheça, talvez um restaurante que conheça. Cabeceiras de Basto, Nariz do Mundo, um restaurante muito conhecido, numa aldeia muito isolada, que é muito concorrido, onde é preciso se marcam as refeições com muitos meses de antecedência, e que cresceu em torno dos seus próprios produtos. Ou seja, aquele senhor, que é o ex-cozinheiro, é empresário da hotelaria, também é agricultor. E começou por valorizar os seus produtos, confeccionando-os, valorizando-os e servindo-os na forma de refeição. Teve muito êxito, não é? Expandiu isso à sua comunidade, começou a comprar aos seus vizinhos. Portanto, nós temos uma região, neste caso uma região fundamentalmente certificada, e que ele conseguiu criar emprego valorizando localmente os seus produtos através da confecção alimentar, através de um restaurante. Eu perguntei-lhe, quando lá estive, se lá esteve a azaia. Ele disse que vá por pormenores de lá das casas de banho, não sei, da água, não sei quais serão, que podem ser corrigidos, mas há pormenores de concessão que eu de facto não sei como podem ser ultrapassados perante a nossa legislação. Se é, não tem problema nenhum, as couves, as batatas, uma série de alimentos que ele confeccionará ali e que próprio venderá, outros não, têm que ir deslocar-se para longe para serem analisados, mortos, inspecionados e voltar de retorno, o que torna completamente inviável a sua exploração e a economia local. E é este o grande desafio que nós temos que vencer, que é valorizar as economias de proximidade. E penso que aqui é que a ASAI tem que, no fundo, a ASAI cumpre a lei, portanto, o legislador tem que repensar toda a sua estratégia. Nós vivemos numa época de crise energética, onde os valores da proximidade vão ganhar um novo ano, ainda bem, acrescento eu. E, portanto, temos também que recolocar um pouco a história do mundo nisto, não é? E no fundo, gostava, a pergunta é simples, se tem sugestões para alterar muita da legislação ou até da estratégia de intervenção, porque nunca estando em causa a segurança alimentar, portanto, isso é que não pode estar em causa, ela tem que ser proporcional, não é? Tem que haver aqui alguma sensatez e bom senso. Outro dia em Bona eu vi esses mercados que você falou, foi há um mês em Bona, esses mercados estavam lá, só não vi foi os animais vivos, mas o resto estava lá, tudo o que você referiu aí, estava lá tudo no centro de Bona, com cor, com aromas, com tudo, com os agricultores, com tudo, a gente ali vendo, o mercado biológico também não ultrapassa, também com os produtores lá todos, e muito concorridos, por sinal, devo dizer, e enquanto entre nós vão desaparecendo esses mercados. Portanto, só quero felicitá-lo pelo trabalho que tem desenvolvido e que nós todos temos de ter aqui um grande desafio, que é, no fundo, a defendermos a economia de proximidade, no fundo, uma economia com pouca emissão de carbono.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria colocar aqui algumas questões e nós já avançámos bastante nos nossos trabalhos e eu hoje atrevia-me a fazer-lhe o seguinte desafio, que era, se nós resolvêssemos três problemas, que me parecem ser assim os mais relevantes nesta questão. A ideia que eu tenho é que provavelmente não teríamos tantos problemas, teríamos sempre alguns, como é evidente, aliás as relações humanas têm sempre alguns problemas. Mas o que eu tenho sentido muito nesta área é que é uma grande falha de informação. Ou seja, nós nesta área estaremos a falar em centenas e centenas de diplomas que são aplicáveis a este tipo de atividades, algumas, e é disso que aliás nós estamos aqui a tratar, de pequenos produtores, pessoas que não tiveram formação para ter essa informação e depois, para além de terem essa informação, saberem tratá-la e saberem, aliás, muitas vezes, possivelmente, nem que alguém andasse meses a estudar conseguiria saber exatamente tudo aquilo que deve respeitar. Por um lado, essa questão. Por outro lado, e o deputado Carlos Marques falou aqui num tópico que de facto é muito relevante, que é a questão das economias locais e da proximidade. E qual é que podia ser aqui o papel das autarquias nesta questão? Porque as autarquias cumprem um papel de relação entre o Estado e os cidadãos que mais ninguém consegue fazer no nosso país. E por outro lado, se não deveríamos ponderar a existência de um, digamos, de um simplex para este regime de exceção? Ou seja, quando eu tenho uma situação, quando eu tenho um produto que não é um produto que esteja de acordo com aqueles regulamentos comunitários que nos entraram diretamente pela ordem jurídica, nem sequer foram transpostos. Portanto, nós não devemos ter aqui um regime simplificado, quer à forma como eu posso ter acesso, quer ao andamento do próprio processo administrativo. E, por outro lado, a questão do bom senso, essa é uma questão evidente, quer dizer, que acontece em todas as áreas de atividades, quer dizer, desde logo, nós até mesmo quando estamos aqui como deputados, um princípio que nós devemos ter aqui nas nossas atuações é ter bom senso, sob pena de... Agora, um princípio, algo que eu senti foi o seguinte, e estes temas normalmente vão bater à questão da ASAI e tudo isso, mas a ASAI fará muito bem em cumprir as leis que lhes impõem. Mal estaria se fechassem os olhos a umas e não fechassem as outras. E, portanto, há aqui uma questão que, antes de mais, tem de ser o legislador a tentar apreender, quer do ponto de vista de encontrar leis mais adaptadas à nossa realidade, regulamentos mais adaptados à nossa realidade, quer, por outro lado, dar mais informação aos cidadãos sobre qual é que é a forma que podem continuar a coexistir valores tão importantes como este. O valor, por um lado, da higiene e segurança alimentar e, por outro lado, o valor dos pequenos produtores e dos produtos tradicionais. Portanto, eram estas três questões que lhe queria colocar. Muito obrigado.
Nós estamos ali a falar de uma planta espontânea que agora aparece muito em Portugal, que é a beldroega, que tem uma utilização culinária, portanto, estamos a falar de uma planta espontânea. Portanto, não há só produtos tradicionais, também há produtos espontâneos que são utilizados na nossa alimentação. É o caso dos cogumelos, das beldroegas, dos espargos, há um conjunto de produtos. É evidente que os cogumelos, por acaso é curioso, os sortudos, não é? Mas o que é engraçado é que ele, ele entra no centro da questão, que é a segurança alimentar. Portanto, um mau recoletor de cogumelos mata as pessoas todas. Portanto, até é curioso uma ideia feliz de como é que é necessário a segurança alimentar. Sabe? Portanto, um produto espontâneo, se tiver um mau recoletor, é capaz de matar uma família inteira, e tem acontecido, infelizmente, casos desses. Portanto, era só para chamar a...
Sim, senhor. Exato. Ora bem, eu penso que, por aquilo que eu ouvi, por os comentários que os deputados fizeram, os senhores têm uma, na minha opinião, têm uma visão justa sobre como avançar para a resolução destes problemas. Porque, por exemplo, eu acho que não é preciso mais legislação. A legislação que existe, eu não conheço muito legislação, devo dizer, não é? Não sei. E não sei quais são os regulamentos comunitários que entraram na portanto, nesse domínio. Sei que há a luta de lobbies, portanto, em tempos, se os franceses não se tinham posto ao alto, e com eles os italianos e os espanhóis, na questão dos queijos, os do norte da Europa tinham imposto a pasteurização de todo o leite, não é? E lá iam os grandes queijos franceses, portugueses, etc. Portanto, e eu penso que isto mostra que é possível criar regimes de exceção. E há outros exemplos, por exemplo, o caso mais, como os deputados sabem, na comunidade não são admitidas existências de monopólios. Bem, mas como a questão das bebidas alcoólicas nos países nórdicos, em particular na Suécia, é considerado um problema de saúde pública, porque eles relacionam-se mal com o vinho e com todo o álcool, portanto, gostam de sempre dar, sexta-feira, dar bêbados até segunda-feira, e em grandes massas, que isso é uma coisa que, pelo menos para nós que somos do Sul e que temos uma relação, digamos, normal e saudável com o vinho, aquilo impressiona, mas eles criaram uma situação de exceção e continua a haver um monopólio estatal que continua a comprar os vinhos, centraliza a compra de vinhos na Suécia. Quer dizer, na Suécia um cidadão não pode, por sua conta em risco, fundar uma empresa e pôr-se a importar vinhos, etc. Portanto, ou seja, eu acho que, portanto, na Europa existem mecanismos para, não é? Mas acho que não é preciso mais legislação. Portanto, no caso de utilização ou não de produtos, eu penso que devem ser utilizados e devem ser criadas condições. Por exemplo, não faz sentido que num turismo rural um proprietário no Alto Minho que queira fazer um arroz de cabidela não possa fazer. Quer dizer, teoricamente, se forem aplicadas as normas, ele tem que levar o bicho ao matadouro num veículo com determinadas características. Aquilo é abatido, é visto por veterinário, portanto, é arranjado, e depois, para regressar à casa, tem que ir num veículo com outras características, como já foi com frigorífico e coisas assim do estilo. Depois, como os senhores sabem melhor que eu, conhecem melhor essa realidade que eu, os matadouros estão, em muitos casos, distantes de centenas. Portanto, isso inviabiliza completamente. Nós vamos, por exemplo, aqui à nossa vizinha Espanha, e não são nos restaurantes de beira de estrada. São, por exemplo, restaurantes 3 estrelas Michelin, que têm nas cartas, por exemplo, determinados pratos com ovos. E os ovos são de caseirio, portanto são caseiros. E eles põem isso na carta, e isso é utilizado como uma mais-valia. E paga-se caro, e quem lá vai comer paga caro por isso. Portanto, isso é uma forma de valorizar. Penso que há alguma coisa que, em Trás-os-Montes, algumas autarquias têm feito. Particularmente, eu conheço os casos mais próximos, porque tenho ido lá todos os anos fazer compras, por altura perto do Natal. Vinhais e Monte Alegre, que são as chamadas cozinhas rurais. As cozinhas rurais, o que é que são? No fim de contas, são pequenas empresas em nome individual, portanto, normalmente são associadas a um casal, a uma família, e eles criam uns quantos porcos. Recuperaram, aliás, uma raça que estava em vias de extinção em Portugal, que é a raça Visa. Portanto, eles têm que dar aquilo, têm que manifestar os efetivos junto da Câmara Municipal. Depois há um veterinário que toma conta daquilo, vê se as normas de criação, as boas normas, são ou não são cumpridas, e depois também acompanha uma forma efetiva, etc, etc. Portanto, coisas. E avançou-se, por exemplo, muito nisso, isto indo de encontro à questão da informação, da falta dela. Eu penso que aí as autarquias funcionaram bem, e nós encontramos pequenas unidades familiares que cumprem todas as normas. Têm inox, têm azulejos brancos, têm frio, e têm também telha vã e fogo no chão para proporcionar os sítios. Eu acho que esses exemplos demonstram que, e no caso do queijo da Serra e do queijo, por exemplo, na região de Castelo Branco, também conheço casos em que há pequenas unidades, que são unidades que respeitam a sazonalidade. Chega Pois no caso do queijo, chega a março, abril e deixa de haver. E só depois, só volta a haver no Alentejo. Há gente também que mata, faz a matança entre novembro e março e depois só em novembro do ano, novembro seguinte, é que volta a haver. Portanto, etc, etc. Portanto, o que eu penso é que este tipo de exemplo provavelmente devia ser mais divulgado e mais talvez mais apoiado. No caso, portanto, eu estou inteiramente de acordo, acho que a perspectiva é só mesmo as autarquias locais, tanto quanto possível, porque, e há exemplos concretos já desse tipo de atuação. Assim como eu penso que essa ideia, a ideia do simplex para este regime de exceção é uma ideia excelente, se fosse possível concretizá-la, não é? E multiplicar a informação e tentar e acabar, primeiro, convencer os responsáveis da ASAI que isto não vai lá na ponta da espada. Não vai. Isso cria sentimentos de resistência e desconfiança. Posso-vos dar um exemplo. Fui, já não ia há muitos anos, em novembro, sim, novembro, dezembro, fui a Gabriela Ascendim, que é um pequeno restaurante que ganhou muita fama pela avó da atual proprietária. Portanto, ela era uma cozinheira de feiras, fazia uma posta fabulosa, tinha carnes fabulosas e grelhava a carne de uma forma clara. Gabriela Incendi. Bem, eu ia com outro amigo meu que é jornalista e com mais, portanto, éramos quatro. Chegámos lá cá, portanto, aquilo era um dia de semana não havia mais ninguém no restaurante, entrámos. E a senhora, nós pedimos o que, então, o que é que temos para comer e tal. Ela disse, depois às tantas, andava por ali um pouco às voltas e tal. E nós percebemos que ela desconfiou que nós éramos da ASAI. Portanto, seríamos da ASAI. Portanto, ela não nos conhecia, não éramos dali da região, tínhamos pedido determinadas coisas. Perguntámos, tem alheiras e tal. Bem, e às tantas ela diz assim, eles que venham. Mas com um ar guerreiro, completamente, eles que venham. O que vocês vão comer são as alfaces que eu conheço, as batatas que eu crio, a carne é abatida aqui, não sei o quê. Nós não somos da ASAI. Nós não somos da ASAI e achamos muito bem. Eles, mas seja quem for, mas nós estamos preparados, eles que venham. Portanto, esta atitude, isto às vezes em Lisboa cai tudo um pouco na anedota, incluindo a história de um homem tão, que é o caso do António Nunes, tão ligado à lei e tão respeitador da lei, e a primeira coisa que faz na questão da lei do tabaco é violá-la e depois dizer que não, que evocar uma coisa que ele sabe que não se pode evocar, que é o desconhecimento da lei. Peço desculpa, portanto, enfim. Mas, portanto, o que eu acho é que às vezes ao bom senso devia ser associada uma reciclagem. As pessoas deviam ir aos sítios. Aquele discurso que fez o mais responsável do norte da ASAI, a Fátima Araújo, é um discurso que devia, que toda a estrutura da ASAI devia ponderar. Não é? Ela, no fim de contas, o que é que ela disse às pessoas envolvidas para se organizarem, para se informarem e organizarem, não é? Que não é o governo e o Estado que fazem algumas coisas por eles, e para não deixarem morrer algumas coisas que fazem parte da nossa melhor tradição. Portanto, quanto a uma questão concreta que o deputado Agostinho Lopes me colocou, que é a questão dos serviços de vinho. Em Portugal não é proibido, tanto quanto eu sei, a venda de vinho a copo. A maior parte dos restaurantes resistem a vendê-lo a copo. Porquê? Porque associam, enfim, penso eu, isso é também, aí está, penso que é também alguma falta de informação e de formação. Provavelmente pensam que ganham mais dinheiro vendendo vinho à garrafa, é o contrário. Embora nos últimos dois, três anos, tenha assistido ao movimento, até porque há empresas há empresas cá que estão a trabalhar em Portugal que propõem, portanto, representam determinadas marcas de vinho, não é? E propuseram um conjunto cada vez mais alargado de restaurantes à venda de vinho a copo, oferecendo essas empresas aos restaurantes as máquinas que criam o vácuo nas garrafas, portanto, e que mantêm os vinhos nas garrafas, porque as garrafas encetadas mantêm o vinho com as mesmas características do momento em que ele é. Portanto, não é proibido vender vinho a copo nos restaurantes portugueses. Muitos resistem, é como a história do vender ou não vender os vinhos nos bares, ao célebre bar de jornalistas, o Snob, que onde já não vou há um par de anos, mas se, por exemplo, no Snob, depois de jantar, se lá chegar, se quiser continuar a beber vinho, não pode, quer dizer, para beber vinho tem que pedir uma sanduíche e depois pedir uma garrafa de vinho, porque vinho a copo não, porque isso é de taberna. Quer dizer, eu acho que é uma ideia, um país que tem a tradição vinícola do nosso e que tem vinhos de uma qualidade fantástica, cada vez tem mais, e o Norte a Sul, e nas ilhas também, pronto, mas isto, essa é outra questão, esta é uma, são questões de outra ordem que eu penso que não, que fogem, que saem do âmbito do trabalho, deste grupo de trabalho. Quer dizer, a questão da valorização das economias de proximidade parece-me essencial até para acompanhar algum regresso à terra que se está a verificar e à valorização dos chamados produtos biológicos e de formas algumas até um pouco esotéricas de regresso, algumas formas para mim um bocado esotéricas de cultivo, não é? Que são aquelas coisas que, portanto, um regresso um bocado quase a coisas da Idade Média, outra vez fazer tudo depender da lua e dos ciclos, e etc. Mas, portanto, não, mas sabe que há gente que vivia na cidade e que se desiludiu da vida da cidade e regressou ao campo e estão empenhados nesse tipo de coisas. Portanto, que são, aliás, depois estão ligados também às coisas de. Há filosofias vegetarianas e tal. Portanto. Sim, mas portanto, mas isso está um bocado espalhado por mundo, não é? Portanto, que é o. Exatamente, é a agricultura biodinâmica e que tem também repercussões em alguns princípios de plantas, mesmo nas cozinhas, etc. Portanto, em tudo, de maneira que. Mas isto, digamos, isto são questões laterais, embora no fundo acaba por se ligar tudo. Mas, resumindo, mais legislação acho que não. Simplificar era bom. E era ver o que é essencial e o que não é essencial. A segurança alimentar. A segurança alimentar, sem dúvida nenhuma, é um valor que é essencial. Mas se nós virmos, se olharmos para a história, quer dizer, nós não temos um histórico assim de grandes intoxicações, de coisas terríveis a esse nível. Quer dizer, há pequenas, aqui em Portugal como há noutros países, não é? A história dos cogumelos, de gente que gosta de cogumelos, que pensa que conhece tudo e vão e depois morre uma família ou morre duas, mas acontece aqui, acontece em França, acontece nos países onde há esse, pronto, o gosto por esse produto. Agora, por exemplo, substituir o ovo, os ovos, por produtos liofilizados, no caso da confeitaria, etc., em nome, quer dizer, eu acho que se fizer isso, por exemplo, em relação ao fabrico de pão de ló, acabou. Pão de ló da Bar, o pão de ló da Feijão, o pão de ló lá de cima de aquele seco lá do Minho, enfim, os ovos moles da Veia, isso acabou. Quer dizer, e eu penso que quem aplica essas leis deve ter consciência disso. Não estão a criarem mais desempregados, mais problemas. Mais problemas. Porque não se podem, quer dizer, há determinadas coisas que ou que se fazem com produtos da máxima qualidade. E é aí que eu penso que deve haver. Bom, isso está ligado, por exemplo, à segurança alimentar. Era muito mais, penso eu, muito mais útil para todos nós, como cidadãos, que, por exemplo, a ASAI tivesse bem apetrechada com laboratórios, por exemplo, para ver se o queijo da serra é mesmo feito de leite de ovelha. Não é? Sim, pronto, enfim, de ovelha, com aquelas características que estão na lei, e se respeita todos os processos, se não respeita, não é? No caso dos, ver também, no caso, por exemplo, dos enchidos, se o salpicão de vinhais, que é tão caro, disse uma vez um produtor, que é tão caro como, eu disse-me, isso é muito caro, eu disse, sei lá, quanto é que paga por uma lagosta em Lisboa? Então, olha, encara isto como a nossa lagosta. Portanto, aí, sim, penso que tem que haver, assim como devia haver uma outra preocupação, quer dizer, no caso dos restaurantes, quando anunciam carne com estas ou estas características, não é? Carne certificada daqui, aí sim, ver se isso é verdade. Ou quando dizem, sei, posta mirandesa, ver se a carne é verdadeiramente aí, portanto, essas penso, são as questões. Essas sim são questões, por um lado, ligadas à segurança alimentar e, por outro lado, ligadas à defesa do consumidor. Não é? De resto, não, quer dizer, não irem ao ridículo de pode-se usar, mas se calhar é melhor não, o caso das coisas de pau, das colheres de pau, que há cozinheiros que dizem que não conseguem cozinhar se não for com colher de pau. E o responsável da ASAI que disse que, bem, lá poder pode, mas se calhar é melhor ser com outros, com antes, com aqueles coisas, aquele produto, feitas de outra maneira, porque se elas não estiverem em boas condições, nós, isso pode dar para fechar um restaurante. É evidente que as pessoas passaram todas a usar outro tipo de material, não é? Mas eu penso que aquilo que o Sr. Presidente disse. Vocês têm uma visão justa destas questões. Quer dizer, acho eu que. Agora, se têm poder ou se têm possibilidades de avançar no sentido de expor em prática e de mudar as coisas. Mas, por exemplo, essa questão de. Eu não sei se não conhece, mas acho que vale a pena ver. Como é que uma pequena feira de enchidos de vinhais se transformou num acontecimento nacional? Não foram precisos assim tantos anos. E aí há, por exemplo, uma ligação grande desde o início à Universidade de Vila Real, através de uma professora lá, que é a Conceição Martins, que se doutorou com uma tese sobre o salpicão de Vila Real. E há um rigor muito grande. Por exemplo, há muitas pessoas que são chumbadas, cujos produtos são chumbados na altura da avaliação da qualidade das coisas. E isso não levanta polémica a nível regional, porque as pessoas sentiram que havia uma quantidade de coisas que estavam praticamente desaparecidas. Por exemplo, o caso de certos queijos, o queijo de Nisa esteve praticamente extinto, o queijo de Rabassal ainda está muito mal, mas há uma tentativa de o pão que aparece, que reaparece na Serra Algarvia, pão alentejano, pão, enfim. E em muitos casos feito não por portugueses, mas por estrangeiros, não é? Que se apaixonaram por. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que se for, por exemplo, eu conheço uma padaria na Vidigueira, que se aplicarem. Se aplicarem as leis de forma, quando se forem à letra da lei, se aplicarem lá, segundo tal princípio da dura lex sed lex, o lei fechou aquilo, não tenho dúvidas nenhumas, não é? Fecha. De maneira que, mas o caminho é esse. acho que o caminho não é esse. Ainda por cima, numa altura em que o que é, digamos, o que é tradicional voltou a ser muito valorizado, não é? É, exatamente.
Uma pequena interrupção sobre isto. Quando se falou no fechar, no encerrar um estabelecimento, nestas audições e mesmo na experiência que nós temos tido, há aqui uma questão que tem sido sempre colocada. Quais é que são essas situações? Ou seja, porque há uma diferença em duas realidades. Há aquela realidade em que há uma inconformidade, que há algo que não está bem e que se dá um prazo para que se corrija. Bem, não sei, quando seja uma situação de tal forma grave que se diga, bem, é preciso encerrar. Há aqui duas questões completamente diferentes e, portanto, já agora gostava de ter a sua opinião sobre isso. Embora, quanto a isto, a ideia que nos... E penso que os meus colegas têm esta percepção também. Há aqui muita informação que passa por vezes que não é informação correta nem é informação oficial. O caso das colheres de pau que referiu há pouco parece-me que é uma evidência, porque tudo aquilo que eu vi em todo o lado foi de que colheres de pau podem continuar a ser utilizadas sem problema nenhum. Agora, apareceu-nos também aqui nas nossas audições uma outra realidade, que é das entidades que andam nisto e que são entidades que dão, não são formadoras, são entidades que vendem serviços, dão consultadoria e tudo isso, e que muitas vezes tentam elas fazer uma interpretação a essa muito completamente dura lex, para a seguir venderem alguns produtos. E, portanto, há aqui esta questão também, como é que vê que estas entidades têm funcionado neste universo? Muito obrigado.
Bem, essa questão eu não a conheço muito bem, mas tenho ouvido falar e não duvido que isso se passe assim. Ou seja, nesse caso, por exemplo, a ASAI, daí, exerceria uma boa função se fiscalizasse e se fosse dura na fiscalização da atuação dessas entidades. Não é? Porque não isso...
Não pudessem funcionar, estivessem
pois. Não claro, claro, exatamente, sim. Exatamente. Por exemplo. Mas quanto à questão do fecho dos estabelecimentos, eu entendo que a ASAI devia, no caso do fecho dos estabelecimentos, aquela grande operação sobre os restaurantes chineses, eu penso que o que é que isso teve como consequência? A maior parte dos restaurantes chineses está-se a transformar em restaurantes japoneses, porque eles têm uma grande capacidade de adaptação e então o que eu penso que deve haver é uma publicidade por empresa. São restaurantes chineses, porque quando foi a história do Galeto, não é? Que eu penso que foi exemplar a atuação, porque aquilo era uma porcaria absoluta, eles há dezenas de anos que não limpavam a cozinha, etc, 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 por cima a cozinha metida numa cava. Mas, mesmo aí, não houve uma... Quer dizer, eu acho que nesses casos a ASAI devia ela ser obrigada a publicar um comunicado em que dissesse o estabelecimento tal foi mandado a encerrar por este e terá que fazer isto. Bem, também para não criar... Não criar uma ideia de que o problema é global e que isto são tudo uma cambada de gente que querem ganhar dinheiro e, enfim, isto é uma porcaria, tem ratos a passear por aqui e por ali. Não é? Portanto, não. Eles deviam dizer a empresa quando atuam e porque é que o fazem. Deviam passar para a opinião pública essa informação de forma muito clara. Porque, por exemplo... Todos conhecem a história daquela história daquele pequeno artesanato que havia com dezenas de anos, as amêndoas de Porto Alegre. Aquilo não fez sentido rigorosamente nenhum. Eles faziam uns milhares de quilos por ano e só na altura da Páscoa. E aquilo era feito com todas as condições de higiene. Claro que não tinham todos não tinham, por exemplo, duas salas, que segundo a lei, agora a nova lei deviam ter. Mas, portanto, mas aquela, eles como já não, antes de ouviram os rumores e fecharam aquilo já não, e não fizeram amêndoas na última Páscoa, provavelmente vão fazer porque eles estão, são os pais de um jovem cozinheiro com talento, que é o Tom Balogos, que tem um restaurante em Porto Alegre. Mas, portanto, estes são casos, acho eu que são cá, porque este, o Tom Balogos, sim, Tom Balogos, que fica no, é nos arredores de Porto Alegre, na Serra, ultimamente. É um. É na Serra. É um bom, portanto. É um bom, portanto, é um bom restaurante e ele, pronto, e ele. Sim, eles provavelmente, porque a mãe é uma doceira fantástica e é capaz de ir fazer uma. Pois, portanto, o que eu penso aí é que deve, portanto, o que é que deve haver? Na questão, nestas questões, acho que deve haver rigor e a ASAE deve informar com rigor. Não são, porque não são todos os restaurantes chineses que são, quer dizer, porque aquele critério, se for aplicado a muitos a restaurantes portugueses, aquilo acontecia a mesma coisa, não é? Também fechavam todos. Muitos fechavam. Porque em Portugal, e essa, mas esse é outro tipo de questões, em Portugal qualquer pessoa, desde que tenha capital, pode abrir um restaurante. E pronto, mas isso é outra ordem de problemas, não é? Mas essa questão que levantou das entidades que dão informação sobre isso, é, eu acho que isso que é relevante e é muito importante.
Eu fiquei com essa percepção nas audições de que pelo menos existe esse risco. E não havendo aqui situações que nos tenham dito de concreto que foi alguém que vai e diz, tem de fazer isto. E portanto há aqui uma questão que bate naquela primeira que falávamos, que é a questão da informação. Ou seja, as pessoas no fundo, os pequenos produtores, sentem-se nesta questão sozinhos e desinformados. Porque se há, os inspectores da ASAE têm um problema, que é na sua atividade gerirem a leitura e a aplicação de 800 diplomas legais. Para aquilo que eu sei, são 800 diplomas legais. Quer dizer, o cidadão bate-se logo com essa questão. Quer dizer, é assim, para ele basta um para o arrumar, não é? E, portanto, há aqui um esforço de informação que podia ser feito para que, muitas vezes, algumas destas questões possam ser desmistificadas. Quer dizer, a questão do bom senso, quer dizer... Nós não sabemos, por exemplo, se outros serviços públicos não podem também exagerar em algumas questões, e sem dúvida que exageram, quer dizer, não é por isso que nós podemos aqui pôr em causa a sua atividade, não é? No caso das finanças, por exemplo, quer dizer, nós nunca sabemos se, aliás, por isso é que há recursos, por isso é que há toda esta possibilidade em termos administrativos podemos recorrer. Mas esta foi de facto uma questão, eu peço desculpa pela...
Não, mas, por exemplo, agora, um outro caso concreto. Por exemplo, em Portugal não se pode maturar a carne. É proibido. É considerado um atentado à saúde pública. A carne maturada é a carne mais cara que se paga, por exemplo, se for a Londres ou ao Harrods e quiser comprar um quilo de carne maturada, vai ver quanto é que tem que pagar por ela, não é? Ou se for a uma grande churrascaria em Nova York ou no Canadá. Carne maturada, que nós olhamos para ela e, enfim, ficamos assim um bocado com a ideia, mas isto está bom para comer, porque é mais, fica mais escura, porque aquilo, no fim de contas, é um processo de oxidação e tal, mas isso aí, enfim, isso aí também terá a ver com hábitos, com outro tipo de tradição, e as tendências aí não são uniformes, porque antigamente a relação, por exemplo, à caça, havia muito aquela ideia da fezandagem, não é? Da mortificação, e há quem defenda o contrário disso, não é? Atualmente, mas portanto aí não há uniformidade. Agora 800 diplomas legais é muito diploma. são diplomas demais. Isto está mesmo a precisar de um simplex a sério. Porque, enfim, porque a generalidade das pessoas não tem, nem, não tem tempo, nem formação, nem disponibilidade para isto.
Com certeza, se disserem que amanhã deve, vai abrir um restaurante, e nós que somos pessoas que lidamos com leis, que temos obrigações cívicas, como é que nós sabemos o que é necessário fazer? Como é que nós sabemos que estamos dentro da lei? Portanto, há aqui um esforço de informação que é preciso ser dado às pessoas. E depois ainda há uma questão, é saber se as leis estão corretas ou não estão corretas, mas a questão começa por aí. Há mais alguma questão? Não havendo, eu queria agradecer em nome do Grupo de Trabalho, em nome da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, a sua presença aqui no nosso Grupo de Trabalho, que muito nos ajudou, e pronto, e saudá-lo. Muito obrigado.